Boa noite. Vamos orar nessa noite maravilhosa, poderosa, a noite que o Senhor fez para nós, como Ele faz cada dia, para você se alegrar nele. Então vamos inclinar o nosso coração diante do nosso Pai. Não sei o que você está precisando, mas eu sei que Ele é fiel, Ele é justo. E que a sua vida pode mudar agora, nesse exato momento enquanto eu estou falando. Porque os olhos do Senhor estão sobre você, sobre mim, sobre cada um que invoca o nome dEle. Ó Pai, nessa noite te louvamos. Começamos orando pelo nosso país. Oramos pelo Brasil. Oramos pela nossa nação. Os teus olhos, como chamas de fogo, está olhando cada brasileiro nesse momento. Cada coração aflito, cada coração que clama pelo teu nome, que se dobra diante de ti. Porque a tua palavra é tão clara. Todo aquele que busca o Senhor de todo o coração, esse encontrará o Senhor. Todo aquele que invoca o nome dEle, Ele responde. E todo aquele que confia em Ti, Pai, dupla honra terá. E nessa noite o nosso coração está aquecido pelo poder do Teu Espírito. Nós Te amamos, Pai, e sabemos que o Brasil não está sem controle. Nessa noite a Tua boa mão está sobre a nação brasileira. E não é como os homens pensam, é como o Senhor determinou. E o Senhor ouviu o clamor da igreja. Que nesse momento, Pai, toda a operação das trevas seja parada. Seja nada. Todos os planos do diabo contra a nossa nação sejam como palhas ao vento, palhas ao vento. Que nesta noite, Pai, aquilo que seria destruição seja transformado em grandes bênçãos. Aquilo que seria morte seja vida. Porque é a única pessoa que muda a história é o Senhor dos Senhores. E nós confiamos em Ti, na Tua misericórdia, na Tua graça, no Teu poder. Muito obrigada, Pai, porque cada autoridade da nossa nação, cada autoridade, em cada município, em cada repartição pública, em cada lugar desse país, ele está sendo assistido agora pelo poder da Tua palavra. Que os ouvidos das nossas autoridades fiquem surdos à voz de Satanás. E que eles se abram para ouvir a Tua palavra, Pai. Nós oramos para que haja salvação sobre a casa deles. Que haja grande salvação sobre a nação brasileira. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está nos ouvindo. O Senhor sempre nos ouve. Muito obrigada porque o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor é o Senhor absoluto do céu e da terra. E nós confiamos em Ti. Obrigada porque nada está sem controle. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nós oramos por todas as nações, todas as nações. Pai, o Senhor tem os Seus profetas em cada nação. O Senhor tem os Seus profetas em cada nação. E nós oramos para que o Senhor esteja despertando, Pai, os Teus profetas falando, Pai, os Teus profetas falando sobre as nações, intercessores sendo levantados sobre cada nação, e a Tua glória cobrindo a terra, a Tua glória vindo poderosa, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque cada pessoa é assistida nesta noite, é assistida por Ti, pela Tua misericórdia. Nós confiamos em Ti, nós confiamos. E sabemos que o Senhor é fiel. E a Tua palavra diz, Pai, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, aquele que habita, aquele que sabe quem Tu és, ele tem uma fala. Pai, ele tem uma fala. Ele confia em Ti. Ele diz, Tu és a minha força e Tu és a minha rocha. Praga nenhuma chegará à minha casa. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Porque na tenda dos justos há voz de júbilo e de grande, grande salvação. Muito obrigada por esta noite poderosa sobre as casas dos meus irmãos, Pai. Uma noite poderosa, onde não há choro, mas há canto de alegria, canto de glória. Porque a tua igreja é gloriosa, a tua igreja é poderosa. E nós sabemos que podemos confiar em ti. Tu és o nosso Pai. Obrigada pelos milagres que estão acontecendo agora. E pelos milagres que estarão acontecendo durante a ministração da tua palavra nessa noite. Pai, revela o teu coração para nós nessa noite. Que haja grande salvação. No nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia. Vamos para Mateus. Nessa noite eu quero falar com você, que é a igreja. Você que é nascido de Deus. Eu quero falar especificamente para você, que como eu, ama a Deus e conhece o coração de Deus para os perdidos. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. Eu quero falar sobre arrependimento. Quando Jesus começou o ministério dele, a pregação de Jesus era arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e creia, porque o reino de Deus chegou, o governo de Deus chegou à terra. Nós temos dentro de nós uma nova natureza. A mesma natureza que estava em Jesus, está em mim, está em você. Nessa noite eu quero que você compreenda junto comigo a importância da edificação da sua fé, do seu coração inclinado a obedecer à palavra de Deus. Que você comece nessa noite uma jornada, se você ainda não começou. Se você está parado em algum ponto do caminho, acomodado, descansando, eu quero te encorajar a se levantar e começar a dar passos de fé. Porque os dias se aproximam da chegada de Cristo. E a igreja precisa, como nunca, se manifestar gloriosa, poderosa, porque esse é o chamado para você e para mim. Mateus 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulom e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulom, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando Jesus chegou na terra, tudo estava em trevas. Ele trouxe a luz, a nova natureza. Quando Deus olhava para o mundo, tudo era trevas. Mas havia uma luz, a luz de Cristo, a luz do Espírito de Deus dentro dele, da nova natureza. Há uma força tremenda em você e em mim, o poder da nova natureza. Eu quero que você guarde isso durante todo o decorrer da leitura da palavra nessa noite. Você que é nascido de Deus, há poder na sua nova natureza, há um poder tremendo dentro de você. E tudo o que os profetas falaram aconteceu. Tem algo que eu gosto de pensar. Está lá em a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Pedro diz o seguinte. Ele fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro Santo foi preparado. Significa que Deus tem o plano completo. Ele sabia o que ia acontecer no Jardim do Éden. Antes do mundo ser criado, o Cordeiro foi preparado para você e para mim e para todo aquele que crê. Aliás, ele foi preparado para o mundo inteiro. Crendo ou não, o Cordeiro morreu por você. Me acredite ou não, o Cordeiro morreu por você. Então, nessa noite, eu quero que você comece a pensar comigo. Você nasceu de Deus, as profecias estão se cumprindo. Nenhuma vai ficar sem cumprimento. Eu quero voltar um pouquinho no Antigo Testamento para você ver que os profetas falaram e aconteceu. Mas vamos continuar aqui. Versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, olha a fala de Jesus, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra arrependimento é de grande valor. Não existe como você andar em vitória junto com Deus, na verdade, se não houver arrependimento verdadeiro no seu coração. Há muitos anos atrás eu vivia, eu jazia nesse lugar de trevas, a sombra da morte. Era lá que eu vivia. Mas eu achava que eu estava viva. Eu não sabia que tinha que nascer de novo. Eu tinha a minha vida, eu tinha a minha profissão. Eu tinha o meu padrão de moralidade, mas eu estava morta. Eu estava condenada ao inferno. Porque eu nasci semente de Adão. Descendente de Adão. Até que um dia alguém falou de Jesus para mim. Até que um dia alguém disse que eu precisava nascer de novo. Aí eu saí das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho de Jesus Cristo. E nunca mais a minha vida foi a mesma, nunca mais. Eu nunca mais olhei para trás. Eu sempre olho a cruz e sigo o caminho. Eu entendi a mensagem do Evangelho. A minha vida mudou. Vamos para Isaías 7. Profecia sobre Jesus. Isaías 7. Lá no metade da sua Bíblia você vai encontrar o profeta Isaías. Isaías capítulo 7. Aleluia. Eu quero ler com você nessa noite. Eu quero que você comece a pensar em quem você é. Como filho de Deus, como filha de Deus. A responsabilidade do amadurecimento que Deus quer que você tenha. Deus quer que você amadureça. Como um pai quer que seu filho cresça e ande e seja forte e corajoso. Deus quer que você cresça. Deus quer que você saia da sua zona de conforto. Deus quer que você se identifique com o Evangelho, com a verdade. Deus precisa de você. Deus precisa de mim. Pensa nisso. Deus quer se mover por meio do seu chamado e tocar vidas e mudar vidas. Deus quer que o mundo nunca mais seja o mesmo. Porque você, porque Ele está em você agora, nessa geração. Deus quer que Lins nunca mais seja a mesma, porque Ele está em mim, eu estou aqui. Deus, quando olha para mim, Ele quer que eu floresça aonde Ele me plantou. Eu estou aqui. E aqui eu tenho que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e saber que eu não sou do mundo. Que eu não penso como o mundo pensa. As pessoas têm que olhar para mim e não ouvir a minha voz. Mas ouvir a voz de Deus em mim. E esse é o meu desafio. Eu acredito que também seja o seu. Então, quero te empurrar um pouco dessa zona de conforto nessa noite. Eu quero que você comece a investir na sua nova natureza. Porque vai chegar um momento que ele vai sair para fora de mim com muito poder. E nunca mais Lins será a mesma cidade. Nunca mais essa nação será a mesma. Porque ele está aqui conosco. Mas ele precisa que eu amadureça e cresça. E só tem um jeito. Eu continuar trilhando o caminho da mortificação. E no caminho da mortificação é impossível não haver o arrependimento. Então, Isaías 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Isaías começou a profetizar naquela época que uma Virgem daria à luz e que o Filho de Deus, o Prometido das Nações, o Caminho Santo, estaria aqui. Vamos para Miqueias. Miqueias fala onde, o profeta Miqueias, ele anunciou aonde Jesus iria nascer. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Ele profetizou, Miqueias profetizou o lugar do nascimento de Jesus. Então, cada geração, Deus sempre usa os profetas anunciando ao seu povo as boas novas, nos encorajando. E nessa noite, essa palavra é para te encorajar. Então, pensa comigo. Por que você está com medo? Pensa, por que você tem medo? Do que você tem medo? Porque Deus não é contra você. Deus não é contra mim. Jesus não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. O mundo já estava condenado. Quando Jesus chegou, o mundo já estava condenado. Condenado à morte eterna. Sem chance de salvação. É por isso que Jesus não é uma religião. É por isso que quando a verdade chega, ela não chega para te machucar. A verdade veio para nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então nessa noite a verdade ela tem que te libertar dos teus medos e temores. Então é você e Deus, é você, é uma jornada onde você checa os teus medos. E o que acontece? Você começa a olhar a palavra de Deus e começa a praticar essa palavra com você mesmo. Então você entra no seu quarto e você começa a meditar. E você começa a pensar, por que eu tenho medo? Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não é que você vai ficar sem saber o que acontece alheio às coisas do mundo. Nós não somos alheios às coisas do mundo. Eu não sou alheia às coisas do mundo. Mas eu sei algo importantíssimo que você deve saber. Que o mundo jaz em trevas. E que o diabo é o meu adversário. E que o diabo usa toda a condição do mundo para destruir a minha fé. Porque é a minha fé que vence o mundo. É a minha fé que vence todas as estratégias de Satanás. Então o bem mais precioso que eu tenho é a minha vida nova em Cristo. Porque essa vida nova em Cristo tem fé. Ela possibilita com que eu tenha comunhão com meu Pai. Porque quando eu nasci nesse mundo, eu nasci inimiga de Deus. Então vamos pegar aqui, Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha o versículo 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Jesus é a minha paz. Ele é a sua paz. Você nunca deve se esquecer de que você é forasteiro neste mundo. Olhe agora ao seu redor. Se você morresse agora, o que você iria carregar com você? Do que está aqui na terra? Eu acho que você chegou à conclusão de que nada. E você vai estar imediatamente diante do Senhor. Você que é nascido de Deus. E ele fica feliz em saber que você é salvo. Mas ele gostaria muito se você nessa noite fizesse a escolha de caminhar com ele a jornada do amadurecimento, do crescimento. Que você nessa noite, de todo o teu coração, entregasse a sua vida para ele. Porque existe um grande engano que Satanás usa muito. A vida que você vive agora não é mais a vida de antes. É a vida de Jesus. O diabo faz você achar que você tem uma vida e que você faz com ela o que você quiser. Não é assim. É a vontade de Deus soberana na sua vida. Nisso é muito confortante. Porque se você segue o bom pastor, Se você ouve a voz do teu pastor e segue a ele, é ele que vai te defender dos lobos ferozes, porque ele tem a vara e o cajado. Ele sempre vai tentar trazê-lo de volta ao caminho da verdade. Você precisa entender que a tua segurança está na obediência a esta palavra. Ele é o maior interessado que você amadureça e cresça. Ele é o maior interessado em se mover por meio dos seus chamados, dos dons que acompanham o teu chamado. Então, vamos prestar atenção, vamos meditar no que está escrito aqui. Vamos para Colossenses, Novo Testamento. Colossenses capítulo 1, vamos ver o que o Paulo está dizendo lá. Sobre a paz. Colossenses capítulo 1 de Colossenses. Vamos pegar o versículo 13, é um versículo chave, poderoso. Porque nessa carta de Colossenses, Paulo no capítulo 1 começa dizendo: eu quero que vocês vivam de maneira digna do Evangelho. O que é viver de uma maneira digna do Evangelho? As pessoas têm que olhar para você e saber que você é um homem santo. A sua boca é santa. Seu ouvido é santo. Você anda em santidade. Porque a santidade se tornou algo de grande valor para você. E você se faz santo em Cristo. Não é pelas tuas obras, na tua força. Você não vê qualquer coisa. Você fica com vergonha. Hoje eu nunca tinha reparado uma foto de uma mulher grávida. E ela estava só de sutiã e calcinha, enorme a imagem, numa loja que eu passei hoje de carro e eu vi. E aquilo não caiu bem nos meus olhos. E imediatamente eu desviei os meus olhos. Você pode pensar o que você quiser. Mas o seu corpo é santo. Tem coisas que não é para você ver. Tem que haver uma pureza. Tem que ter em você um desejo ardente de proteger as pessoas. Você tem que entender que você é a igreja. E você é modelo para Deus, modelo para o mundo. Tem coisas que não é para você ouvir. Piadas indecentes, piadas maliciosas, que você sabe que a pessoa quer denegrir o outro. Mas isso acontece quando você começa a passar tempo com Deus, porque Ele é santo. E você fica cada vez mais parecido com Jesus, parecida com Jesus. E você aprende que não é todas as coisas que você vê na televisão. Aquilo não é bom para você. Não é bom para os teus filhos verem. As crianças crescem vendo as pessoas despidas. Então é tudo normal, é tudo... Não, não é tudo que é normal. Então vamos ler aqui. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do império das trevas. Ele, Deus, nos libertou. Deus nos libertou de um lugar de trevas. Por meio de quem? De Jesus. Olha o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele promoveu a paz. Nós éramos inimigos de Deus, nascemos inimigos, pela antiga natureza de trevas. Mas ele se tornou a nossa paz. Deus fez a paz com ele mesmo por meio de Jesus. Olha o versículo 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Isso aqui é muito importante. Nós temos que permanecer firmes na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que começar, que já é tempo de você se levantar em santidade, em amor. E isso é uma prática com você mesmo, você medita na palavra. É você que escolhe meditar na palavra. É você que escolhe orar em línguas, passar tempo orando no Espírito Santo, sabendo que quando você ora em línguas, a sua fé é edificada. Você vai avançando e Deus vai cuidando de todas as coisas para você. Ele vai te orientando no seu trabalho, no seu dia a dia, como esposo, como esposa. O seu lar vai se tornando um lugar onde a palavra de Deus é exaltada. Os teus filhos te respeitam, você respeita a tua esposa, ela respeita o marido. Há respeito na fala, há respeito no comportamento. É horrível um lar onde não há respeito na palavra, no falar com o outro. Isso não é uma coisa boa. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Alicerçados e firmes. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pega Ezequiel comigo. Ezequiel, vamos voltar para o profeta Ezequiel. Ezequiel 18. A palavra de Deus não te condena, não se sinta condenado. A palavra de Deus, ela é libertadora. Ela encoraja você a continuar a permanecer firme. Porque os dias estão passando. E não importa o que está à frente. O mesmo Deus que está cuidando de você hoje vai cuidar amanhã. Não tenha medo do amanhã. Ao invés de você deixar a sua alma te levar para um lugar de pânico, experimenta aonde você estiver. Pega um pedaço do seu tempo, entra naquele lugar secreto, ergue as tuas mãos e diga para Deus: Pai, eu confio em ti, tu és um Deus santo, eu te adoro. Pegue a palavra, encha teu coração com essa palavra, porque Deus te ama. Deus não é contra você, ele é por você. Deus, ele não é aquele que quer te castigar. Alguém foi castigado no seu lugar. E no meu lugar foi Jesus. Todas as vezes que você fizer alguma coisa errada, se arrependa do seu pecado. Corra para o sangue purificador de Jesus. Não durma com a sua consciência te acusando. E ande confiando nessa palavra. Não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. É por aquilo que Jesus já fez por você. Tudo é de graça. Mas quando você entende o quanto ele ama as pessoas, os perdidos, a sua vida toda vai valer a pena se você escolher gastar o seu tempo nessa terra, permitindo que Deus use você para tocar pessoas, tocar o mundo. E tudo que você tem pertence a ele. É dele. E o diabo não vai conseguir tocar. Porque você ama a ele. Ezequiel 18. Olha o versículo 30 de Ezequiel 18, finalzinho. Aqui nessa passagem, lá do Antigo Testamento, deixa bem claro que os pais não pagam pelos pecados dos filhos, nem os filhos pagam pelos pecados dos pais. Porque é muito comum nós ouvirmos isso. Você vai ter um filho, os pais às vezes falam para os seus filhos, você vai pagar o que você está fazendo. Só que alguém já pagou tudo, você não vai levar, não é porque o seu pai faz coisas erradas que você vai ser culpado disso. Desde que você escolha andar no caminho correto, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Olha o versículo 30 de Ezequiel 18. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo, espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Nasça de novo. Se converta do seu mau caminho. Aceite a palavra como a verdade absoluta sobre a sua vida. Pega Atos 26. Quando Paulo estava diante do rei Agripa, ele estava na sua defesa, ele começa a contar a visão que ele teve quando ele viu Jesus. Atos 26, versículo 15. Nessa noite eu quero que você entenda que você é muito importante para Deus. Que você tem que se arrepender do seu mau caminho. Como aquilo que é errado, como se fosse verdadeiro. Pecado é pecado. É errado. Lógico que cada pecado tem um peso. No Antigo Testamento, quando você lê sobre, lá em Levítico, se não me engano, as pessoas que matavam outras pessoas, elas eram condenadas também à morte. Aqueles que roubavam uma galinha, eles pagavam uma outra galinha. Bem, bem diferente. Era pecado, mas o peso, a consequência era outra. Então, nem todo pecado é igual. Pecado é pecado, sim. Mas ele não tem, não são, a consequência é diferente. Tem coisas que nós fazemos que viola diretamente a graça de Deus. E o que viola diretamente a graça de Deus é a falta de perdão. Deus me perdoou dos meus pecados. Do mesmo jeito que Deus me perdoou, eu preciso perdoar quem me ofendeu. E Deus não tem que trazer um sinal grandioso. Deus não tem que mudar a minha mente para isso. Eu tenho que saber. Eu nasci de novo. É o Pai Nosso. E se você está chateado, magoado contra alguém, perdoa. Entenda que perdão é uma escolha. E quando você pensa naquela pessoa, o que você faz? Diz, Deus, abençoa fulano. Verbaliza para você, Deus abençoa o João, Deus abençoa a Maria, Deus abençoa com toda a sorte de bênção tal pessoa. E evita de falar mal dela, evita de falar as falhas dela. Não fica apontando os erros dessa pessoa para os outros. Simplesmente diga, quando vem no seu coração, Deus abençoa fulano, abençoa. Como o Senhor tem me abençoado. Isso é uma escolha. Você ficará livre. Você será abençoado. Você é filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Andamos como nosso Pai. Nos orientou por meio de Jesus Cristo. Você quer conhecer a Deus? Leia os evangelhos. Conheça Jesus. Da mesma maneira que Jesus se portava, você tem que se portar também. Eu tenho que me portar também. Rita, você é perfeita? Não, não sou. Eu tenho muitas, muitas, muitas falhas. Mas eu tenho lutado contra elas em oração. Porque eu sei que é a minha carne, que a Rita verdadeira, no Espírito, ela é perfeita. Nascida de Deus. E eu entendi que eu não tenho que esperar o dia mau chegar na minha casa para eu me edificar. Isso eu entendi há muitos anos. É por isso que todos os dias sistematicamente, eu oro em línguas. Todos os dias. Eu penso em uma passagem bíblica, eu leio, eu medito. Você tem que saber que isso é bom para você. Porque eu sei que o dia mal chega. A Bíblia não me enganou. Jesus não te enganou, ele disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, Rita. Porque você vive hoje um mundo que jaz em trevas, um mundo que está morto. E você vai ter muita dificuldade com a sua carne. Porque a sua carne ama o mundo. E ela ouve todos os apelos do mundo. E você vai ter que fechar a sua boca, a sua carne. Você vai ter que colocá-la em morte todos os dias. Para que a vida, a minha vida que está em você, esteja sempre por cima, por cabeça. Sabe aquela passagem, vós sereis por cabeça e não por cauda? Significa que a nova natureza tem que dominar a sua carne. Quando você está, quando o seu espírito está edificado, ele mantém a sua carne subjugada. Isso é ser por cabeça. É ser guiada pela sua nova natureza. É ser por cabeça. Então seja por cabeça. Comece hoje. Dê passos. Não fique apavorado. Mas escolha hoje adorar a Deus, ler a palavra. Mesmo sem vontade, porque a sua carne não vai ter vontade. Atos 26, 15. Ele falando com o rei Agripa, o que aconteceu ao meio-dia, ele falou. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Somos santificados pela fé em Cristo. Oh, aleluia! Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Graças a Deus que Paulo não foi desobediente. Das 27 cartas do Novo Testamento, Paulo escreveu 13 cartas. Ele foi obediente ao Senhor. Ele não teve medo da perseguição. Não tenha medo da perseguição. Por isso você tem que se edificar. Porque se você não se edificar, a sua carne vai mandar em você e ela vai tremer de medo. Ela não vai querer entrar na fornalha ardente. Ela não vai querer entrar na cova dos leões. Ela vai negar a fé. E se você não tiver edificado, você vai negar a fé. Pensa nisso. E aí ele continuou, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a quem? A Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então não é só dizer que você confia e que você é salvo. As pessoas têm que olhar para você e perceber que o seu comportamento mudou. O verdadeiro arrependimento faz você mudar o seu comportamento. Você tem atitudes de mudança que mostram o verdadeiro arrependimento. Pega Atos 3. Aleluia. Então não é só falar, me arrependi. Mostra pelo seu comportamento que você não é mais do mundo. Que você não pensa mais como o mundo pensa. Que você anda nesse caminho santo. E isso não tem a ver com ninguém. É a sua escolha. Quando eu me converti, eu não fiquei falando para minha casa, Eles tinham que ler a Bíblia. Eu li a Bíblia. Eu busquei a Deus. E a minha mudança trouxe-os da minha casa. Mas eu não parei. Porque eles não entendiam. E porque eles não entendiam, eu não obedeci o que eles achavam. Eu parei de frequentar lugares que antes eu frequentava, mesmo lhe dizendo que eu estava errada. Porque eu sabia que eu estava certa. E não era mais atrás de uma religião que eu estava atrás de Cristo, buscando pela verdade. Nenhuma religião do mundo salva, quem salva é Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo. Se você quer anunciar a verdade, anuncie Cristo às pessoas pelo seu comportamento. Se a sua família não compreende, amém. Mas você obedece à verdade. E pelo seu comportamento de fé, a sua casa vai enxergar Cristo em você. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois. É a pregação de Pedro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, você tem que se arrepender, mudar o seu comportamento, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, nós temos que começar a entender que a graça de Deus, ela te livrou do pecado. A graça te livra do pecado, não cobre o teu pecado. Ela te libertou do pecado. Você é liberto do pecado. E se hoje eu pecar, eu peco porque eu quero. Deixei a minha carne me dominar. Mas a graça de Jesus me libertou do pecado. Entenda isso, é bem diferente. Deixa, olha ao teu redor quantas pessoas estão morrendo sem Jesus. Teus amigos. Então vale a pena você se firmar na verdade. Para que os teus amigos enxerguem a luz do Evangelho em você e queiram Jesus por ver a vida em você. Porque eu acredito que o avivamento está chegando e Deus está preparando a igreja para isso. E a mesma igreja que anunciou o Evangelho no primeiro século vai ser essa igreja anunciando um Evangelho de poder, um Evangelho que ressuscita mortos. O Evangelho que faz milagres, que faz o cego enxergar, o paralítico andar, que vai entrar em hospitais de crianças que estão morrendo de leucemia, de câncer, de tudo quanto é tipo. Ele vai entrar naquele lugar. A igreja vai entrar e não vai ficar nenhuma criança nos seus leitos. Isso é Evangelho de poder e é isso que o mundo vai ver. E vai ser tão rápido que você nem vai acreditar. E eu digo para você, se prepara, comece a se preparar, porque vai chegar o dia que não haverá mais tempo para você se preparar. Você vai ver tudo isso e vai se alegrar com tudo, mas você não estará participando disso, porque você não cresceu, não amadureceu, você desperdiçou o seu tempo. Não deixa o diabo te distrair com as coisas do mundo. Se firme, porque a volta do Senhor Jesus, ela se aproxima. Vamos para Apocalipse. Oh, aleluia. Capítulo 2 de Apocalipse. Versículo 19. Uma das cartas à igreja de Tiatira. Porque é importante você entender que nesses últimos dias, Satanás está usando de muitos enganos. Que enganos? Um engano grave. Ele faz as pessoas, os cristãos, que estão andando fora de uma verdade, acreditarem que está tudo bem. Que eu posso levar a minha vida do jeito que eu achar e falar que eu amo Jesus e está tudo certo e eu vou morar no céu. Não é bem assim. Ande em santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque Ele é santo. O sangue de Jesus foi derramado. Existe tanto poder na tua vida, o diabo está com medo de você. O diabo tem medo que nessa noite você escolha orar. Não fique olhando o seu pecado, não fique na condenação. Se arrependa e comece a orar. Comece a orar. Você vai atravessar tudo isso. E Deus vai usar a sua vida poderosamente. Você vai orar com as pessoas e vai ter resposta de oração. Porque a sua fé vai crescer. A sua fé vai amadurecer. A vida abundante de Jesus vai fluir de você. Apocalipse 2,19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mas mais numerosas do que as primeiras. Deus está dizendo, olha, eu sei que você está fazendo tantas coisas boas. Eu te conheço, eu sei da sua fé. Tenho, porém, aqui está o problema. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jezabel é doutrina falsa. Eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês toleram a doutrina falsa. Você permite que a doutrina falsa fale no meio da igreja. Isso eu tenho contra vocês. Então, doutrina falsa mata e leva para o inferno. E nós temos que bater de frente contra doutrinas falsas. Nós temos que nos posicionar. Isso é certo, isso não é certo. Essa doutrina é maligna, é fermento. E nós temos que combater isso em fé. Olha o versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Deus é longânimo. Volta um pouquinho para 1 João, capítulo 1, versículo 9. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Olha que fantástico. Eu quero que você entenda que não há mais tempo a perder. Eu tenho mais de 50 anos. E eu não quero mais. E quando você passa os 50 anos, você descobre que o tempo é muito precioso, é muito valoroso. E se você me perguntar se eu vi o tempo passar, não, eu não vi o tempo passar. Passou muito rápido. E ele passa rápido. E eu não quero mais gastar o meu tempo de qualquer jeito. Eu não quero mais gastar o meu tempo à toa. Não quero gastar o meu tempo passando o tempo. Eu quero conhecer o coração de Deus para mim. Eu entendi que eu sou uma forasteira. Eu entendi que a minha pátria é o céu. Eu entendi que o meu adversário é Satanás. Eu entendi que a vida continua. Eu entendi que tudo é um piscar de olhos. Eu entendi que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, não vivo mais por mim. Vivo por Ele. Eu entendi que a minha carne precisa ficar naquele lugar de mortificação, que ela é o meu problema. Então, nessa noite, pensa no quanto Deus te ama. Pensa nas coisas que você pode fazer em nome dEle, por Ele. Pense em quantas vidas você pode tocar e que Deus vai usar você. Vai usar a vida dEle em você. Para que as pessoas que passarem pela sua vida tenham uma chance de fazerem a boa escolha, de nascerem de novo. Ele fala no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Dois pontos. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, eu conheço. Se você diz, eu conheço a Deus, e não guarda os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Eu falo, eu conheço a Deus, mas eu não guardo os mandamentos dele. Eu resisto aos mandamentos dele, eu não quero obedecer. Você já parou para pensar? Eu não lhe conheço, não sei quem está do outro lado dessa câmera, ou do outro lado desse computador, ou desse tablet, ou desse celular. Se você nasceu de novo, se você é um cristão, entendeu o caminho da salvação, você já é batizado nas águas? Você já ora em outras línguas? Você congrega junto com pessoas que pensam como você pensa? Não precisa me responder. Mas por que que isso ainda não é real e palpável para você? O que é que está resistindo à sua fé? Deus, eu sei que não é. Porque Jesus foi batizado por João Batista. Porque havia um significado profundo naquele ato. Ele estava dizendo para Deus, Pai, eu vou morrer. E vou sair das águas, porque eu sei que o Senhor vai me ressuscitar. E todo aquele que crê em mim vai ressuscitar comigo, vai vencer a morte. Ele morreu no lugar de Adão e ressuscitou no lugar de Adão. Do primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão. Então por que que isso não é claro para você? Nunca ninguém teve que dizer para mim que eu deveria batizar nas águas. Eu li lá em Mateus. No dia que eu li, meu coração pegou fogo e eu procurei alguém para me batizar. Se converta de todo o teu coração. Que o mundo olhe para você e veja que você é um homem de Deus. Que você ora assim com as pessoas, que você anuncia o evangelho com a sua boca fechada. A escolha é sua. Escolha viver. Escolha o caminho da vida. É maravilhoso. O Cordeiro Santo vai chegar um dia que você vai estar frente a frente com o Senhor. Num lugar lindíssimo, a cidade santa. Ele criou um mundo novo para nós. Vivermos eternamente, um lugar maravilhoso. E você vai estar lá para sempre. Ele vai olhar para você e vai dizer, servo, você foi um servo bom. Você foi um bom servo. E eu pude fazer muitas coisas por meio da sua obediência. Eu te garanto, valerá a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Que Deus te abençoe. Que seja uma noite fantástica para você. Uma noite de paz. Uma noite de mudança. Uma noite onde você deseja ardentemente servir ao Senhor de todo o teu coração. Não só de fala, mas com a sua própria vida. Deus te abençoe. Tenha uma noite muito, muito abençoada em Cristo.